Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
No último dia 7 de novembro, aconteceu o encerramento do curso livre O Cinema e a Criação de Hugo Giorgetti.
O curso foi uma iniciativa do IDEA, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, através do programa Hilda Hilst, do artista residente.
Foram 13 encontros semanais realizados desde agosto deste ano com o cineasta paulistano, que é diretor de quase 20 de filmes, a maior parte longas-metragens, produzidos desde a década de 1970.
Toda essa filmografia foi exibida na Mostra São Paulo Segundo Hugo Giorgetti, realizada paralelamente ao curso com presença do cineasta nos debates que sucederam as sessões na Casa do Lago.
Como explica o presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA, o professor Carlos Vogt, o programa do artista residente surgiu, na verdade, na década de 1980.
Nós criamos esse programa em 1983. O programa do artista residente, na primeira edição, e trouxemos aqui vários artistas, escritores de renome e de importância no cenário da cultura brasileira, internacional, e reeditamos o programa agora com o nome da Hilda, que foi uma das artistas residentes, que foi como ela veio para cá, quando nós tínhamos criado o programa do artista residente no Decri, que continua a existir, onde eu estou lá com o Labjor, etc. Quando nós recriamos o IDEA, o Instituto de Estudos Avançados, e recriamos o programa do artista residente, logo a questão fundamental era quem trazer para inaugurar o programa. Aí pensamos em alguns nomes e nos concentramos na vinda do Hugo, do Hugo Giorgetti, que além de cineasta, como ficou aí claro, é um escritor, é um grande cronista, um cronista do futebol, mas que na verdade pelo futebol fala de um monte de outras coisas, portanto um cronista da estirpe assim do Nelson Rodrigues no que diz respeito ao futebol, e que tem uma filmografia extremamente original, poderosa, um grande cineasta, e que nos permitiu essa convivência agradável e criativa e provocadora durante esses meses. De forma que acho que foi acertada a escolha, foi acertado o programa e bola para frente.
Para o professor do Instituto de Estudos da Linguagem, Alcir Pécora, coordenador do IDEA, considerando que Hugo Giorgetti foi o primeiro convidado após a reativação do programa Artista Residente da Unicamp, os objetivos do curso foram plenamente atingidos.
Bom, para essa primeira edição, nós achamos que o resultado foi excepcional, justamente porque era a primeira, nós não tínhamos muito parâmetro, não tínhamos uma fórmula como conduzir. A nossa preocupação era que, de um lado, ele tivesse uma intervenção artística dentro do campus e, de outro lado, que ele permitisse uma reflexão sistemática entre estudantes e professores sobre essa obra realizada aqui. Esses dois objetivos foram amplamente cumpridos com a projeção da mostra, que foi absolutamente única, a primeira vez que o Hugo reunia as 19 obras. E, de outro lado, em relação à reflexão, esses cursos da manhã foram muito frequentados com gente de funcionários, alunos, professores, estudantes de várias áreas. Então, para nós foi muito bem resolvido. Acho que talvez o que ficou por resolver de uma maneira mais bem equacionada foi exatamente o melhor horário para a projeção dos filmes, que nem sempre pôde haver bastante gente, ou nunca foi tão, vamos dizer, procurado como as sessões das aulas.
Uma das participantes, a jornalista Juliana Sangion, acredita que o curso foi enriquecedor tanto para os profissionais que já atuam na área, quanto para os participantes que entraram em contato com o tema pela primeira vez.
É uma experiência incrível. O Hugo é um cineasta com uma longa experiência no audiovisual. Então, não só no cinema, mas ele tem experiência na publicidade, tem experiência em várias outras áreas, né, do audiovisual. Ele conseguiu trazer isso para o curso. Então, ele trouxe bastante da experiência dele de uma maneira assim, muito didática, muito gostosa da gente acompanhar. Foram vários encontros, nenhum deles cansativo. Né, ele trouxe informações riquíssimas, tanto para quem já tem uma noção de como que funciona, né, o cinema no Brasil, como quem não tem, porque no curso tinha gente de diferentes áreas, né? Então ele conseguiu agregar aí, a expectativa, acho, de todo mundo, atendendo, né, essa expectativa.
Já Maria Alice Rosa Ribeiro, pesquisadora colaboradora do Centro de Memória Unicamp, destacou a importância das discussões sobre o roteiro no aprimoramento do seu trabalho de escrita.
O curso foi muito legal, assim, porque a gente discutiu o roteiro, e roteiro é uma narrativa, é uma escrita. Então, é essa ligação entre escrever, para mim foi muito importante, que o meu ofício é escrever. Né? Só que é na área de história econômica. E no cinema é outra escrita, que é a escrita de deixar o leitor ou o que está assistindo imaginar muito mais. Né? Então, eu acho que foi muito enriquecedor para aquilo que eu faço, para o meu trabalho de escrita.
Para Ronaldo Santiago, proprietário de uma produtora audiovisual em Paulínia, um dos aspectos mais interessantes do curso livre com Hugo Giorgetti foi trazer para dentro do meio acadêmico alguém que tem uma visão mais realista que teórica sobre a produção cinematográfica.
O que eu achei interessante é o meio acadêmico trazer alguém que faz, realiza, para que a gente tenha uma visão mais realista do processo cinematográfico no Brasil. E eu acho que o Hugo foi bastante honesto com isso. Então, eu tenho uma produtora independente em Paulínia e a gente sofre muito com a questão de financiamento. E logo na primeira aula ele falou que cinema é dinheiro, e é mesmo, não tem o que fazer. Então, eu achei muito interessante essa visão pragmática, para que a gente não fique filosofando sobre a questão do cinema. É uma indústria, precisa ser tratada de uma maneira séria e pragmática.
A gente conversou com o cineasta Hugo Giorgetti no dia do encerramento do curso, que fez um balanço dessa experiência.
Você foi o primeiro artista convidado desse programa que também, né, inicia e abre um novo instituto dentro da Unicamp e inicia um programa de artista visitante. Como que você avalia a importância disso na universidade?
Na universidade não tenho a menor ideia qual é a importância disso. Para mim é imensa, né? É imensa. Porque você trabalha durante muitos anos nisso, e a repercussão, ela é muito difusa, ela acontece aqui, acolá, um dia, um ano, depois não sei o quê, é muito irregular, porque é uma carreira longa e fazer filmes demora muito tempo, entre um e outro você tem um espaço grande. Quando de repente você vê uma instituição, tipo da Unicamp, que analisa todos os meus filmes e permite que eu fale sobre cinema durante 13 aulas, aulas entre parênteses, porque eu não sou professor, não tenho nada que ver com a academia. Mas, por outro lado, o aval da academia, para mim, é de uma importância imensa. Agora, a Unicamp, quem assistiu, que diga alguma coisa. Eu não sei avaliar, realmente não sei avaliar. Eu acho que eu falei muito menos sobre o ponto de vista didático, de uma aula, que eu não sei, mas transmiti uma experiência pessoal longa no assunto. Isso sim, eu tenho trabalhado em cinema e ganhado a minha vida com cinema, o que é muito importante. Quer dizer, eu trabalho como profissional de cinema há muitos anos. Alguma coisa eu aprendi, alguma coisa eu meditei sobre esse afazer, né? E, enfim, tentei transmitir honestamente alguns aspectos dessa experiência. Acho que vale para alguma coisa. Não me pergunte qual.
E você, em vários momentos do curso, falou isso. Olha, eu não sou professor, eu não sou um cineasta formado em salas de aula, né, nas universidades. E qual o balanço que você faz dessa sua, digamos, primeira experiência nessa posição?
Bom, eu já tinha feito, eu fui convidado várias vezes para fazer uma palestra mais esporádica. Falar sobre um aspecto do filme, outro no Sesc, não sei aonde. Enfim, nesses institutos que se preocupam em chamar pessoas que eles acham habilitadas para falar sobre um determinado assunto. Nunca foi uma coisa regular, nunca foi uma coisa consequente, alguma coisa que eu abordasse quase todos os aspectos do filme. Desde o roteiro, direção, escolha da equipe, enfim, e alguns outros aspectos típicos do produtor. Porque não esqueça que eu faço várias coisas, eu sou produtor, faço roteiro e dirijo também. Isso é o que talvez em inglês chame de filmmaker, em vez de diretor, né? Não é incomum no cinema isso, mas também não é tão fácil de encontrar assim. Eu acho que eu me senti muito bem. Não houve problema, não. Eu gostei muito do interesse demonstrado pela pessoa. Eu acabei de falar isso para eles, né? Eu achei muito interessante que eles apareceram sempre aqui para ouvir falar de cinema, não de um filme. Porque eu não abordei nenhum filme meu como exemplo e analisei exaustivamente esse filme, não. Embora eles tenham sido mostrados aqui, depois do filme a gente batia um papo. Mas era completamente diferente dessas palestras, digamos, que eu fiz no dia seguinte. E eu fiquei muito feliz das pessoas se interessarem por isso. Eu acho que eu já conhecia todos que estavam aí hoje, praticamente, porque eles se sucedem, né? Eles não falharam muito pouco.
E um público, assim, que participou do curso, muito heterogêneo. A gente tem lá desde pessoas cuja área de pesquisa ou de trabalho é muito distante da produção cinematográfica ou audiovisual, e também algumas outras pessoas que estudam ou já trabalham com cinema. Como foi para você lidar com essa heterogeneidade?
Bom, na verdade, isso aí eu só fui me dando conta com o tempo, porque eu não sabia quem seriam as pessoas que deveriam e como é que eu deveria agir, e que linguajar eu deveria usar, linguajar técnico, tentando fazer concessões a um público não especializado ou não. Eu não me preocupei com isso muito, não. Falei, eu vou falar aquilo que eu acho. Se servir para todos, tudo bem. Se não servir, alguém vai falar, não estou entendendo nada, que eu dou toda a liberdade para fazer isso. Parece que eu atingi um patamar mais ou menos com um common ground, vamos dizer, de conhecimento que serviu para qualquer um. Eu vi que tinha professores, que tinha alunos, que tinha gente que daqui do Barão Geraldo, que está interessado em cinema. De fato, era um público heterogêneo. Mas é um público heterogêneo que tem uma coisa em comum, que é um interesse comum. Então ficou mais fácil.
E você, foi a primeira vez, talvez, que você reuniu toda a sua filmografia numa mostra, né? Qual a importância, ou como foi para você revisitar toda a sua filmografia num curto espaço de tempo?
Bom, primeiro uma surpresa, que eu nem sabia que eu tinha feito, eu não me dava conta que eu tinha feito tanto filme, 19 filmes. A verdade é que dois são curtas metragens, mas só dois são curtos, o resto não é. Então foi uma surpresa agradável já de início, né? Agora, você vê filmes que você fez há muito tempo, é uma sensação dúbia. Uma sensação ao mesmo tempo muito interessante, muito boa. E às vezes ela é melancólica, né? Você vê pessoas que já desapareceram, você vê um tempo em que você era jovem, que você era outra coisa e tal. Então, sentimentos misturados, vamos dizer. O pior de tudo é você ver coisas que se teriam modificado completamente. O cinema tem essa coisa terrível que, uma vez feito, acabou. Um livro se lança uma segunda edição revista e alterada, né? O filme não tem segunda edição. É aquilo, acabou. Então, eu muitas vezes saí da sala. Eu falo, pô, não quero ver isso de novo. Esse pedaço do filme, né? São pedaços, geralmente são cenas que eu refaria. De modo geral, foi legal.
você se propôs aí a trabalhar com roteiro. Em um dado momento você disse que se arrependeu mais ou menos do caminho que foi trilhado nesse trabalho em conjunto, que a proposta era trabalhar junto com a turma que participou do curso de um roteiro, Dora e Gabriel, que já tem uma parte dos recursos aprovados, mas ainda é uma obra que está sendo lapidada, trabalhada. O que você faria diferente? O que você acha que não foi tão adequado assim?
Eu teria que pensar no que fazer diferente. O que não foi adequado foi o que foi feito, mas não foi, foi uma coisa inesperada. Por exemplo, quando a gente pensou nisso, eu, Alcir e o Carlos Vogt, a gente esperava que viesse um número muito menor de pessoas. Por exemplo, estava sendo o espaço considerado, ia ser lá no IDEA mesmo, que é uma sala, cabe assim 15 pessoas. De repente, quando na primeira vez eu via e tinha muita gente, eu já vi que algum tumulto ia acontecer na feitura desse roteiro. Por outro lado, analisar um roteiro é uma tarefa que eu teria que me demorar muito tempo. Isso aí eu avaliei mal, avaliei realmente mal, que eu podia ter feito isso rapidamente e não se faz. Principalmente vendo as pessoas que estão aí, que todas as pessoas, independente do nível delas, da profissão, todas eram inexperientes em fazer roteiro. Ninguém tinha feito roteiro aí, profissional, roteiro direito de filme. Então ficou muito difícil, mas foi uma experiência muito boa, porque nós percebemos as dificuldades de um roteiro, como é complicado fazer um roteiro, né? E vamos ficar em contato. Esse roteiro, eu estou com o e-mail de todos, e a gente vai ficar acompanhando o progresso desse roteiro, que daí vai ser um problema meu, eu vou ter que fazer isso. Eu devia ter pensado nisso antes de começar, mas foi útil, foi útil, foi útil. Você tomar contato com uma coisa que vai ser feita é sempre importante.
No final de algumas aulas, a gente chegou a discutir algumas ideias do roteiro. Teve alguma ideia do pessoal, dos alunos, que te fez reconsiderar algum ponto do roteiro?
Reconsiderar? Sim, pontualmente. Uma outra coisa, né? O mais importante, por exemplo, das contribuições de Sousa foi do Manes, que é professor de música aqui. O Manes já deu uma contribuição essencial para o roteiro. Ele foi a campo, ele pesquisou ruídos, gravou ruídos, gravou 27 minutos de ruídos para o filme, excelente. Foi muito útil isso aí. O desenvolver da coisa que foi errado. Eu devia ter começado pela última aula, se quiser que você chama isso de aula. É quando eu falei que a primeira coisa que você tem que analisar são as intenções ao fazer o roteiro. Você tem que se perguntar por que eu estou fazendo esse filme. Esse filme está respondendo a uma necessidade, ou pelo menos uma ideia do que eu tenho da vida. Se sim, vamos fazer. Se não, o que, que ele é? Isso aqui, isso a gente não discutiu. O que, que esse roteiro... A primeira aula devia ser, o que, que esse roteiro quer dizer? O que, que ele quer transmitir? Não como na imagem, mas subliminarmente a imagem. Sob a imagem, numa outra camada, né, de informação. O que, que ele quer dizer? Essa devia ter sido a primeira investigação.
Talvez trabalhar mais na linha do argumento do que do roteiro.
Talvez. Talvez, talvez. Mas de qualquer maneira foi útil para eles verem como é que é complicado o diálogo, isso aí. Tudo bem, não estou insatisfeito, não.
E como foi para você, para o senhor, participar desses debates que sucederam à exibição dos filmes?
Ah, foi interessante. Eu gostei. Debate é sempre bom. Alguém fala alguma coisa que você não tinha visto. O filme, na verdade, ele embora você tenha uma ideia muito clara do que você queria dizer, tem que ter. Deve ter uma ideia clara do que se queria transmitir. Você, apesar de ter transmitido isso, não é a única coisa que surge como interpretação. Pessoas descobrem coisas ou interpretam de uma outra forma que é perfeitamente permitida, que você não tinha se dado conta. Isso é que é interessante surgir no debate, né? Uma visão que nem o próprio autor tinha tido de certas partes do roteiro ou certas insinuações que ele, de caminhos que ele oferece, né?
Parte da filmografia de Hugo Giorgetti pode ser conferida na programação do Canal Universitário de Campinas, que até o início de 2019 exibe alguns filmes gentilmente cedidos pelo cineasta.
Douglas Vasques
e Juliana Franco para o repórter Unicamp.
Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.